As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Uma professora primária com 40 anos terá agredido os seus alunos de 7, 8 anos através de murros, bufetadas e com os livros escolares na cabeça e corpo. Aconteceu em Ferreira do Zêzere durante o último ano letivo. Vai agora responder em tribunal, isto já depois do Ministério Público ter finalizado o respectivo inquérito, precisamente na secção especializada no DIAP de Tomar. Recorde-se que já foi requerida a suspensão do exercício de funções enquanto professora, se efetivamente a arguída for condenada no julgamento. O Ministério Público finalizou o inquérito relativo a um homem de 35 anos que residia com a sua mãe em Tomar, doente com esquizofrenia paranoide, antecedentes de consumo de álcool e drogas. Durante o ano de 2017, em diversas crises psicóticas, agrediu, ameaçou, injuriou e humilhou a própria mãe, quer na residência e até em público, em alguns locais da cidade. Ainda lhe retirava parte da pensão. Recorde-se que foi julgado e condenado em pena de prisão suspensa, mas quando voltou para casa, junto da progenitora, praticou os mesmos crimes, pelo que foi detido, preso preventivamente e agora acusado para julgamento perante tribunal singular.
Rádio F, a primeira a informar.
Uma jovem com 20 anos está acusada da prática de 37 crimes de abuso sexual de criança. A situação tem enquadramento no ano de 2016 em Torres Novas e no entroncamento, onde a agora arguída abusou dos seus primos mais novos, com quem vivia, crianças com idades de 12 e 13 anos. Está finalizado o inquérito pelo Ministério Público, pelo que o processo irá agora seguir para julgamento em tribunal coletivo.
Rádio R, informação.
Augusto Barros, presidente da Junta Urbana de Tomar, esteve na ERTS por ocasião da passagem do primeiro ano de mandato. Neste balanço, houve espaço para a análise de alguns dos temas que marcam a atualidade de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, desde o Flecheiro, a Feira de Santiria, a relação com a Infraestruturas de Portugal e ainda com a oposição. A conversa começou em torno das obras de Palhavã, que já decorrem depois de um impasse de dezenas de anos, sendo que neste particular, Augusto Barros admitiu que é um peso que lhe saiu de cima.
Palhavã foi uma daquelas obras que me estavam atravessadas na garganta. Deu imensas dores de cabeça, tanto à Junta como à Câmara Municipal. Os primeiros passos deram-se, que a Junta nunca largou a Câmara para que avançássemos com esta obra, que foi uma daquelas que nos estava na mente de, não é o pressionar, mas sim termos as demais mais possíveis, fosse às vezes fosse preciso junto da Sra. Presidente, para que aquela obra avançasse e o projeto dela fosse posto em marcha. Já sabe, demorou mais tempo, porque houve ali uns contratempos no meio, porque nem sempre é como tudo se quer, e as coisas andaram ali um tanto ao quanto enroladas numa certa temporada, e as pessoas não se calavam. Quando caçavam o presente, que é o termo que eu digo, quando caçavam o presente na rua, era o primeiro a levar forte e feio. Eu não tenho medo em dizer que uma certa altura, em que já andava assim de tal maneira, mesmo aborrecido, eu convidei o Sr. Presidente a dar a cara e lá ir. E o Sr. Presidente disse, não, também não vou lá por aqui. O Sr. Presidente vai lá ao local, explica o que está a passar, para que as pessoas saibam. Nós não devemos ter medo de dar a cara, e portanto, se devemos ter medo de dar a cara, vamos dar a cara, e assim foi. Marcou-se, já tinha sido uma reunião anterior, onde a Sra. Presidente explanou e mostrou das plantas tudo o que se ia fazer, e fomos lá uma segunda vez, já para ter que acalmar os ânimos e apagar as brasas que andavam tanto ou tanto acesas demais. Dou graças à Sra. Presidente, porque teve a coragem de desbobinar este problema, deslocando-se a Lisboa, Coepal, do centro para um lado, do centro para outro, para que com estas obras que estavam para ser adjudicadas e que foram adjudicadas, se fizesse ao mesmo tempo a conduta que estava ali em fibrosismo, mas sim com outro material.
Era uma oportunidade que não se podia perder.
Não se podia perder. E nesse ponto realço a vontade que a Sra. Presidente fez, tudo, as voltas que deu, muitas caminhadas para Lisboa, e conseguiu-se essa batalha, que hoje as pessoas, quando passam por mim, falam, naquela altura eram contra, e diziam o pior, vocês são iguais aos outros, vocês já andamos fartos, e acredito que já volta 30 anos que andava à espera daquela obra, e que andassem saturados, mais saturados. Eu ouvi vozes que às vezes gostavam de engolir, mas pronto, às vezes respondi, mas vocês fizeram-se uma má ideia do que é, mas eu tenho que vos dizer que talvez não sejamos iguais. E a prova estará no fim, quando a gente começar. Sem dúvida que as coisas começaram a rolar, E hoje pode ser que a obra avançou dentro daquilo que estava previsto.
Uma mulher com cerca de 50 anos foi atropelada por um automóvel em plena passadeira situada no cruzamento da Ponte Velha com a rua Everard. A vítima estava consciente, mas seguiu para o Hospital de Abrantes por suspeitas de trauma. Os bombeiros chegaram ao local num ápice, mas o mesmo não aconteceu com a Polícia de Segurança Pública, neste caso também por dificuldades em passar pelo trânsito que logo se formou com o acidente. Ou seja, os agentes só chegaram ao local depois de quem seguia pela rua Everard ter cedido a prioridade aos automobilistas da Ponte Velha. Abre nesta sexta-feira o prazo para apresentação de candidaturas à eleição do presidente do Instituto Politécnico de Tomar. A indicação foi confirmada em comunicado de imprensa assinado por Augusto Mateus, responsável máximo pelo Conselho-Geral do IPT. Recorde-se que é já em dezembro que irá terminar o mandato da atual direção, presidida por Eugênio Pina de Almeida, eleito há 8 anos, havendo consequentemente que garantir a eleição de titular daquele órgão para um novo mandato de 4 anos. As candidaturas podem ser entregues até 3 de dezembro. O processo eleitoral, bem como a respectiva calendarização, encontram-se regulados no regulamento de eleição do presidente do Instituto Politécnico de Tomar, disponível para consulta em www.ipt.pt.
Rádio Web, a primeira a informar.
A rede Wi-Fi, que será instalada pela cidade de Tomar, só irá entrar em funcionamento quando estiverem colocados todos os emissores e assim que, como é óbvio, houver o sim da Vodafone, a operadora que ganhou o concurso para a colocação deste serviço na área urbana Nabantina. Luís Ramos, vereador do Partido Social Democrata, pediu um ponto de situação ao Executivo sobre este dossiê Wi-Fi, considerando que o processo está atrasado. Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia, justificou o alargamento do prazo com o facto do gabinete de informática do município estar ocupado nesta fase com a gestão de processos. Quando essa tarefa ficar concluída, garantiu, será dado o passo decisivo para que a cidade tenha internet gratuita.
O processo é complexo porque, efetivamente, pretende abranger grande parte da cidade. E, portanto, obrigou desde logo a uma fase de planeamento e de cálculos da empresa que ganhou o concurso. Eu dou só este exemplo, na zona do Mochão e da Várzea Pequena, estádio, etc., foram contabilizadas todas as árvores e as suas localizações, precisamente para perceber o melhor local onde se colocaria o emissor para não perder sinal. Bom, isto é replicado a todas as outras zonas onde, efetivamente, os emissores vão estar colocados, no sentido de tentar garantir o mais possível que, como dizia, há abrangência de toda a cidade, sendo certo, obviamente, que haverá locais com sinal mais forte que outro, e esse é precisamente os locais onde se entendia que era mais prioritário, aqui o caso da Praça da República, por exemplo, que abrange aqui boa parte do centro histórico. Os ensaios que foram feitos foi precisamente aqui na Praça da República, onde os emissores já estão colocados. Aliás, se verificarem, eles estão aqui relativamente escondidos, nas varandas dos espaços do Conselho estão aqui 2 emissores, que estão a funcionar e estão perfeitamente em condições. A questão é que, entretanto, do nosso lado, município e da equipa de informática, portanto, do gabinete de informática do município, como também sabem, houve aqui uma grande alteração interna a partir do início de setembro, com a questão da gestão de processos que nós temos e que tem efetivamente consumido muito do tempo da nossa equipa, portanto, dos nossos funcionários, acredito assim, parece que são muitos, mas não são assim tantos, até porque um deles está praticamente exclusivamente ao serviço das escolas, não é? Porque nós temos, de facto, muitas escolas e, portanto, um dos técnicos está praticamente a tempo inteiro a dar apoio, portanto, não só aos computadores, às redes, etc., das escolas do município e, portanto, os outros 3 funcionários... ou 2, porque um dos outros 3 nem trabalha propriamente nesta área, de facto não chegam para tudo. E têm andado, de facto, essencialmente nesta questão da gestão de processos e do sistema interno, e só depois disso podem voltar a dedicar-se a esta questão, que é, essencialmente, portanto, a colocação dos outros emissores que ainda não estão colocados. O sistema só arrancará quando todos os emissores estiverem, efetivamente, posicionados, porque neste caso aí é a empresa que o diz, a Vodafone, que é quem realmente ganhou o concurso, portanto só assim faz sentido, portanto não colocar emissores isoladamente a funcionar, mas quando todo o sistema estiver efetivamente colocado.
2 mulheres e um homem com idades entre os 28 e os 46 anos foram detidos pela Guarda Nacional Republicana por furto em 5 residências situadas na localidade de Cabeça Gorda, Conselho de Rio Maior. No âmbito de uma investigação que decorria há cerca de um mês, dias por furto em casas nos concelhos de Óbidos, Caldas da Rainha e Bom Barral, os militares efetuaram diligências que culminaram na detenção dos suspeitos em flagrante delito, no momento em que estes abandonavam uma das residências alvo de furto. Decorrente das detenções, foi realizada uma busca ao veículo onde seguiam, tendo resultado na apreensão de 12 artigos em ouro, anéis, fios e brincos, duas carteiras, um LCD, um iPod, um telemóvel, 45€ em numerário e um veículo propriamente dito, entre outros artigos. Os indivíduos já têm antecedentes por furto.
Rádio Air, informação.
Dois homens de 36 e 32 anos estão acusados da prática de 50 burlas qualificadas, outra na forma tentada e ainda um crime de uso de documento de identificação alheio. Diz a Procuradoria da Comarca de Leiria que na acusação deu-se como indiciado que os dois arguídos, no período compreendido entre setembro de 2012 e março de 2018, com recurso à internet, designadamente através do Facebook e antecedendo ao Messenger, colocaram fotografias de artigos para venda, tais como mobiliário para a casa, eletrodomésticos, produtos informáticos, máquinas fotográficas, tablets e PlayStation 3. Algumas pessoas mostraram interesse em adquirir os produtos publicitados. No decorrer da troca de diversas mensagens, os compradores efetuaram transferência bancária para o NIB, fornecido pelos arguidos, enviando um montante por estes determinado, tendo por referência o valor do bem. Não obstante esta transferência, não receberam os seus artigos, nem lhes foi devolvida a importância por si enviada. Para além disso, os agora de detidos publicaram anúncios nos sites OLX, Custo Justo e Booking para arrendamento de casas para férias ou habitação permanente, situadas em diversos locais do país, nomeadamente Leiria, Nazaré e na zona Algarvia. Também aqui houve lugar para interessados que fizeram transferências bancárias a título de caução ou de sinal. Neste contexto, estiveram em causa valores a rondar os 15 mil euros. O município do Entroncamento realiza nesta sexta-feira uma reunião de trabalho e visita ao Museu Nacional Ferroviário com os deputados das diferentes forças políticas eleitos pelo distrito. O encontro visa abordar a difícil situação financeira. O presidente da Câmara do Entroncamento, Jorge Faria, que é também vogal do Conselho de Administração da Fundação Museu Nacional Ferroviário, não admite o cenário do eventual encerramento, mas reconhece que a situação é muito difícil.
Nós, obviamente, que é um cenário que não colocamos, não pode ser colocado, porque isso seria um prejuízo para a região, para a cidade, para o país, e pensamos que é uma situação que não deve ser sequer colocada. Agora, é óbvio que a situação financeira é uma situação muito fragilizada, uma situação muito preocupante e com déficit ao nível da tesouraria que está a pôr em causa a capacidade de um museu poder fazer face às suas responsabilidades, quer com os salários, quer com a administração, quer com o fisco, da administração tributária, quer com a segurança social, ou até mesmo com as pequenas despesas de funcionamento. Para não falar da impossibilidade de fazer face ao pagamento de fornecedores que já se vem arrastando há algum tempo. Nós temos vindo a procurar, e quando digo nós, a administração do museu, presidida pelo Dr. Carlos Nogueira, que é também o presidente da CP, que sejam desbloqueadas verbas, nomeadamente através da tutela da Secretaria de Estado, no sentido de equilibrar o funcionamento do museu. Porque há 3 anos abriu o museu e com maiores necessidades em termos de pessoal para o seu funcionamento, em vez dos financiamentos aumentarem, foram diminuídos substancialmente para mais de metade em função da publicação da Lei das Fundações.
Segundo Jorge Faria, é precisamente na lei que financia as fundações que reside o problema e defende por isso que esta deve ser alterada para que o financiamento do museu seja feito através de dinheiros públicos.
Prevê algumas exceções para algumas fundações, como seja o CCB, como seja a Casa da Música no Porto, como seja Serralves e mais 4 ou 5, e não tem prevista uma exceção para o Museu Nacional Ferroviário, para a Fundação Museu Nacional Ferroviário, que é de facto um equipamento nacional que tem feito um trabalho de recuperação do património ferroviário, que se não fosse esse trabalho, provavelmente esse património estaria obsoleto e não poderia ser visitado e não poderia ser usufruído como acontece neste momento no museu, que todas as pessoas que eu tenho visitado praticamente são unânimes em reconhecer, e estou a falar de pessoas, quer nacionais, quer internacionais, têm sido unânimes a dizer que está ali um trabalho de grande qualidade e um equipamento que tem que ser preservado. É isso que nós andamos a pugnar, que seja definido um modelo de financiamento que permita ao Museu Nacional Ferroviário poder continuar a sua atividade e funcionar, e poder manter a atividade de recuperação do património ferroviário e funcionar com normalidade, no sentido deste desafogo. Mas, como digo, o cenário do encerramento não pode sequer ser colocado. E nessa perspectiva, quer o Sr. Presidente, o Dr. Carlos Nogueira, quer o próprio, temos vindo a tentar, junto da tutela, da Secretaria de Estado dos Transportes, também neste momento Ministra da Cultura, que haja um desbloquear dessa situação. Porque eu atrevo-me a dizer que não sei exatamente qual é o orçamento, por exemplo, do Museu dos Coches, falando do museu que também tem a ver com uma história de transportes, mas seguramente o orçamento do Museu dos Coches é várias vezes superior ao orçamento do Museu Nacional Ferroviário. E não quero comparar a qualidade, mas se calhar a importância dos equipamentos que estamos a preservar são claramente diferentes.
Está aberto o recrutamento para bombeiros em Vila Nova da Barquinha. As inscrições podem ser efetuadas até 15 de novembro e estão disponíveis para idades compreendidas entre os 6 e os 45 anos. Ou seja, os interessados que tenham entre 6 a 17 anos vão integrar a escola de infantes e cadetes, ao passo que a partir da referida idade haverá espaço para o ingresso da formação na carreira de bombeiro voluntário. Podem ser obtidas mais informações no quartel de Vila Nova da Barquinha pelo número 249-710-629 ou pelo mail recrutamento@bombeirosbarquinha.pt.
Rádio F, a primeira a informar.
O Presidente da Câmara de Torres Novas, Pedro Ferreira, e o Vereador da Educação, Joaquim Cabral, procederam à entrega de equipamentos TIC aos agrupamentos de escolas Gil Pais e Artur Gonçalves. Os equipamentos, nas áreas das tecnologias de informação e comunicação, como tablets, quadros interativos, projetores, PC portáteis e material audiovisual, foram adquiridos no âmbito da candidatura apresentada pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo ao Centro 2020 Médio Tejo Fase 1, na Operação Planos Inovadores de Combate ao insucesso escolar. Para esta primeira fase, uma das atividades foi diversificar para aprender novos cenários de aprendizagem, com um valor previsto em candidatura de 60 mil euros. Os equipamentos entregues consistiram em 2 ecrãs interativos, 2 câmaras de filmar, 64 tablets, 30 computadores portáteis e 10 projetores, distribuídos em quantidades iguais pelos 2 agrupamentos.
Rádio Air, informação.
É já neste fim de semana que a Associação Tomar Honoris promove o primeiro torneio nacional de esgrima histórica, prova que deverá contar com o número a rondar a meia centena de participantes, o que a tornaria na maior alguma vez realizada em solo nacional. O programa é vasto, destaque para 5 competições e workshops, atividades com palco no pavilhão Dom Nuno Álvares Pereira e na Praça da República, sendo que o Convento de Cristo não fica de fora do conjunto de realizações, já que irá receber os percursos com história e o jantar de armas. Refira-se que o torneio é aberto a toda a comunidade e terá entradas gratuitas no pavilhão. A ERTE já perspectivou a competição junto de Filipe Pires, da Tomar Honoris, que centrou então as suas expectativas para esta realização.
No passado tivemos à volta de 30 atletas nacionais e internacionais. Este ano a prova não é internacional e já temos inscritos 35 atletas, o que para nós é uma vitória muito grande, porque não tendo atletas internacionais, como foi o ano passado, nem instrutores de renome internacional, usámos só a prata da casa, vamos ter instrutores a dar os workshops só de português, obtivemos a formação toda lá fora e neste momento já estamos a construir esta formação com os portugueses. Temos à volta de 34, 35 atletas inscritos. Eu espero chegar aos 50 atletas, o que tornava esta prova um enorme sucesso. Eu tinha a meta de 20, 25 atletas, neste momento já superámos, o que é excelente, porque em Portugal nunca houve um evento de esgrima histórica com tanto atleta. Espero é que o público também tenha uma boa adesão. O ano passado não correu muito bem esta parte, porque também se calhar as pessoas ainda têm um bocado de desconhecimento do que é a esgrima histórica e do que é que poderá levar. Isto para que as pessoas consigam perceber que a esgrima histórica vai entrar nos Jogos Olímpicos de Verão, em Minsk, na Bielorrússia, para o ano, e vai começar a tomar uma dimensão completamente totalmente diferente desta que tem tido até agora. Possivelmente a partir daí também a visibilidade vai ser outra e a atenção para esta modalidade também vai ser outra. A Tomar Honoris tem primado por conseguir ter bastantes atletas sempre na frente das competições e vamos ver como é que vai correr esta. Vamos ver como é que vai correr esta prova. Espero ter uma visão bastante grande do público.
Altura agora de passarmos à nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de referir a importância das universidades séniores para o território. Pessoalmente, a título de professora voluntária, dou o meu contributo na Universidade Sénior de Tomar, através da lecionação da disciplina de turismo. A missão de cada professor voluntário é de veras significativa no que diz respeito à dinamização e à contribuição que se pode dar para um envelhecimento saudável e ativo. Realce, porém, que não se trata apenas de oferecer o tempo, o saber. Trata-se, acima de tudo, da consciência de que todos os envolvidos saem, de facto, mais ricos pela aprendizagem partilhada de forma integrada e global. Sabemos que o crescente envelhecimento da população constitui um processo natural e gradual no ciclo de vida de cada indivíduo, acompanhado de mudanças a nível biológico, psicológico e social. A este propósito, a aprendizagem ao longo da vida está no cerne da missão da Unesco, a que se junta as universidades séniores como um bom testemunho dessa missão. Podemos dizer que estamos perante um fenómeno multidimensional, o do envelhecimento populacional, realidade que exige uma governança capaz de contemplar os contextos atual e de futuro de Portugal, já que pode tornar-se em 2050 o segundo país mais envelhecido do mundo. É precisamente a partir deste novo quadro demográfico que faz todo o sentido que as universidades séniores tenham cada vez mais um papel preponderante na sociedade. Elas devem ser entendidas como dispositivos de intervenção social, proporcionando aos seus alunos séniores um envelhecimento ativo e participativo, estimulando-os ao nível psicológico, físico e cognitivo. A OMS, Organização Mundial de Saúde, refere que a qualidade de vida é a percepção que o indivíduo tem da sua posição na vida, no contexto da cultura e do sistema de valores, em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Neste sentido, quando se fala em qualidade de vida, entendo-a dependente da interação do indivíduo com os outros e com a sociedade. Na verdade, temos assistido a vários discursos que abordam o impacto do envelhecimento da população na sociedade. A meu ver, esse impacto vai depender, em parte, da natureza das políticas que vão dar resposta a esta nova realidade. Um exemplo são os espaços. Ainda impõem muitas barreiras que limitam a capacidade funcional e a participação dos indivíduos na sociedade. Algumas delas são físicas, edifícios inadequados ou transportes inacessíveis. Por isso, as orientações contidas no Guia Global de Cidades e Comunidades Amigas das Pessoas Idosas, uma edição e revisão técnica conjunta com a Direção-Geral de Saúde, servem de base para o estabelecimento das linhas orientadoras para a criação de ambientes físicos e sociais potenciadores de uma integração favorável. Nesta perspectiva, a existência das universidades séniores e da Universidade Sénior de Tomar, em particular, possibilita a emergência daquilo a que se pode designar por processos de aprendizagem intencional, onde a dinâmica do desenvolvimento territorial se traduz no processo de satisfação de necessidades e de melhoria das condições de vida de uma comunidade local numa coexistência de mútua e durabilidade social.
E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.